DW Noticiário.
Bom dia, 5 de maio, domingo, e você está ouvindo DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o noticiário de hoje começa com informações de Khartoum. Um chefe tribal na região de Abyei, disputada pelo Sudão e Sudão do Sul, foi morto neste sábado num incidente que envolveu uma tribo rival. Os capacetes azuis das Nações Unidas também saíram feridos do incidente, inclusive um deles morreu. A morte de Kual Deng Majok poderá piorar ainda mais as tensões na região de Dinga, onde há meses existem confrontos ao longo da fronteira não demarcada. Desde que o Sudão do Sul se tornou independente do Sudão em julho de 2011, o estatuto da região de Abyei está indefinido. O secretário-geral da ONU já condenou este ataque. Na República Centro-Africana, o presidente deposto, François Bozizé, vai ser investigado por alegadas violações dos direitos humanos. Ele está sendo acusado de assassinatos, sequestros, detenções arbitrárias e tortura, execuções sumárias e extrajudiciais, bem como incitação ao ódio e ao genocídio. Os crimes terão sido cometidos enquanto François Bozizé esteve no poder e depois do golpe de Estado de 24 de março. As informações são das autoridades locais. Perto de Damasco, na Síria, um centro de investigação científica foi atacado e ainda não se sabe ao certo se há feridos ou mortos. Segundo a imprensa norte-americana, o provável responsável pelo ataque seria Israel, visando o armamento destinado ao movimento do Hezbollah. No sábado, o presidente norte-americano Barack Obama disse que Israel teria motivos para se proteger contra os carregamentos de armas destinados a organizações como Hezbollah, que está sendo baseado no país vizinho Líbano. No Afeganistão, 8 militares da coligação da NATO morreram após ataques em regiões diferentes do país. Segundo a Força Internacional de Assistência à Segurança, a ISAF, o primeiro ataque no Afeganistão aconteceu no sul do país e matou 5 na província de Kandahar. Horas mais tarde, no oeste do Afeganistão, na província de Farah, outros 2 militares da NATO morreram. E, por último, um no norte do país. As nacionalidades dos mortos ainda não foram reveladas. No Reino Unido, um dos 3 presidentes da Câmara Baixa do Parlamento Britânico foi detido porque é suspeito de ter violado um homem e abusado sexualmente de outro. O parlamentar do Partido Conservador, do primeiro-ministro britânico David Cameron, foi questionado pelas autoridades e, segundo os meios de comunicação britânicos, ele foi libertado após pagar fiança. No esporte, sábado foi dia de jogo da 32ª jornada da Bundesliga, o campeonato alemão de futebol, e os resultados foram os seguintes. Nuremberg, 0 contra Leverkusen, 2. Bremen e Hoffenheim empataram 2-2. Hannover e Mainz também empataram 2-2. Greuther Fürth venceu o Stuttgart, 2-0. Eintracht Frankfurt venceu o Fortuna Düsseldorf 3-1. E o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique empataram 1-1. Neste domingo também tem jogo. Freiburg vai enfrentar o Augsburg e o Hamburgo vai receber em casa o Wolfsburg. Uma notícia que nos chega recentemente aos estúdios é que o edifício que ruiu no final de abril no Bangladesh, causando a morte de pelo menos 550 pessoas, foi projetado, na verdade, para funcionar como um centro comercial, com lojas, escritórios, bancos e não para abrigar fábricas. Foi o que disse às agências de notícias o arquiteto do projeto. O arquiteto, que é conceituado no Bangladesh e professor numa universidade estatal, acusou o proprietário do edifício, que já está enfrentando acusações por negligência e violação da legislação de construção e por ter ignorado os princípios básicos de engenharia estrutural. O arquiteto ainda disse que o projeto no prédio no Bangladesh e no começo contemplava apenas 6 andares e não os 9 andares construídos e que o edifício não tinha sido desenhado para suportar o peso da maquinaria pesada como geradores, por exemplo, disse o arquiteto. Estas foram as notícias. Você fica agora com o Juventude em Foco, depois com mais um capítulo da rádio novela Lani Bayer. Mas antes gostaria de lembrá-los que podem participar do nosso programa comentando os assuntos da atualidade lidos agora no noticiário ou também a radionovela ou o programa Juventude em Foco. Pode enviar os comentários por telemóvel pelo telefone 0049 1758 198273, 0049 1758 198273, ou também pode enviar um e-mail para afriportuc@dw.de. Agora sim, ouça o Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco.
Olá a todos. Já está a começar mais um Juventude em Foco na DW em português para a África. Estão todos convidados a ficarem comigo, Daniel Lopes, e com a Francisca Bicho para mais uma viagem ao continente africano.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Hoje vamos discutir o futuro do continente africano. As conclusões retiradas no Fórum de Juventude em África, organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Alemão, apontam para um sentido. A África está seguramente nas mãos dos jovens do continente.
África é sexy. Foi esta a mensagem que o Fórum sobre Juventude em África quis transmitir em Berlim, na Alemanha. A conferência contou com a participação de cerca de 100 utilizadores avançados de internet, empreendedores da área das telecomunicações e ativistas da sociedade civil de todo o continente africano. O objetivo deste fórum foi discutir uma nova mentalidade e uma nova consciência política que está a surgir entre os jovens africanos.
E sem perder mais tempo, vamos diretamente para esta reunião pela mão da correspondente da DW, Naomi Korat, que nos relatou tudo a partir de Berlim.
E foi nesta antiga estação de energia, convertida numa sala de conferências moderna, que Elvis Afriyi Ankrah, o ministro da Juventude e do Desporto do Gana, tomou o controlo do microfone.
Não sei se conhece aquela canção que diz: "O mundo não é minha casa, só estou a passar por ela."
Com os seus 40 e poucos anos, o ministro autodeclara-se jovem e pede às gerações mais novas de África que não deixem os outros decidirem as suas vidas, mas que tomem elas a ação.
Muitos já chegaram a Berlim. São membros da crescente elite jovem africana que voaram para a Alemanha desde Nairobi, Lagos ou Cidade do Cabo.
Esta nova geração africana afirma-se de uma nova maneira e começa a assumir uma postura de questionamento e desafio à sociedade e à cultura que há muitos marginalizava. Para uma destas jovens, Yomi Adamulekum, o problema de África vive nas imposições da religião e da política.
Chamo-os de gêmeos demoníacos da religião e da cultura. Tanto no cristianismo como no islamismo, raramente desafias a autoridade. E também para a maioria das culturas africanas que conheço, raramente se pode desafiar a autoridade. Confias nos políticos para mudarem as situações e raramente desafias a política. E é assim que nos últimos 40, 50 anos vivem os países africanos que conquistaram a independência.
Yomi é a diretora da Enof Isenof, na Nigéria, uma organização da sociedade civil que incide sobre as questões de boa governação. Esta organização não governamental está prestes a lançar uma nova campanha de consciencialização destinada aos menores de idade. Apela ao não consumo de álcool, à não condução sob o efeito do álcool, apela a relações sexuais protegidas e uma votação política ponderada.
A mensagem é clara. Não deixes que a tua vida seja ditada pela geração mais velha. Toma responsabilidade pelos teus atos.
A África está a crescer rapidamente e são os jovens cada vez mais bem formados que se estão a tornar conscientes da política e da economia. Mark Kaigwa, um blogger e consultor da arte digital e da tecnologia do Quênia, destaca a grande diferença que se está a sentir no mundo empresarial africano.
the dynamics are changing. 5 years ago, if I had to raise, you know, 50,000 euros.
A dinâmica está a mudar. Há 5 anos, se eu tivesse que levantar 50 mil euros, ia coçar a minha cabeça. Hoje em dia, em Nairobi, se a ideia é boa o suficiente, eu poderia ter 50 mil euros numa conta bancária. Os investidores estão a chegar e eles querem envolver-se com empresas de alto risco.
O mundo, diz Mark, descobriu que a África é sexy. A revista The Economist prevê que em 2013, 4 dos 10 países que mais estão a desenvolver são países africanos. O investimento estrangeiro está a ser canalizado para novas empresas e para centros de tecnologia dirigidos por jovens empreendedores em cidades como Lagos e Nairobi. Mas, concretiza Mark, o crescimento está focado apenas num par de cidades em expansão. Acrescenta que a nova narrativa, centrada no jovem africano, dinâmico e de elite, pode ser perigosamente unilateral.
Eu acho que o afro-otimismo é incrível. Eu sou, obviamente, um defensor dele, mas pode ser um pouco precipitado porque ainda existem muitos desafios reais em África e não quero passar por cima deles.
Apesar dos inúmeros progressos e da certeza de que o futuro de África está nas mãos desta nova geração, Mark Kaiva não quer deixar de relembrar que a África não é um país e que nem todo o território cresce à mesma velocidade.
DW, Voz da Alemanha. Em português, desde 1954.
Estamos agora com os pés assentes na Alemanha. Vão ficar a par das 5 novidades musicais do Top Alemão desta semana. Qual é a primeira música que vamos ouvir, Daniel?
A sueca Loreen ganhou no ano passado o Festival Eurovisão com o tema Euphoria. Por isso, Estocolmo, a capital da Suécia, vai receber este ano mais uma edição deste Festival de Música Europeu. Em voga na cena musical, Loreen aproveitou para dar a conhecer esta música, My Heart is Refusing Me, que em português significa O meu coração está a recusar-me.
A outra novidade da semana chega diretamente do Reino Unido. Express-It, ou no original Express Yourself, é o nome da canção dos Labyrinth. I say the same thing twice, I'm awkward when I speak. Ain't got the perfect smile, don't turn heads on my street. Trying to be a superstar like everybody else. But being myself is something I do well. Whatever you do.
E hoje estamos a conhecer algumas das novidades do Top Alemão. Já estivemos na Suécia, no Reino Unido, e vamos agora atravessar o Oceano Atlântico até aos Estados Unidos da América. O multifacetado Will.i.am convidou a antiga menina bonita da Disney, Miley Cyrus, para juntos interpretarem Fall Down, que em português significa cair.
Continuamos do outro lado do oceano, nos Estados Unidos da América. O rapper e compositor norte-americano Jason Derulo é agora o nosso convidado musical com The Other Side, ou em português, O Outro Lado.
Tantantantã. Vamos agora conhecer a última novidade. Qual é, Francisca?
E a sorte uniu os franceses Daft Punk e o norte-americano Pharrell Williams. Get Lucky acabou de ser lançada há pouco tempo e está a ser bem-sucedida.
E é com ritmo disco e funk que terminamos mais um Juventude em Foco para a semana. Eu, Daniel Lopes e a Francisca Bicho estaremos de volta. Até lá e para variar.
Tchau!
Tchau! Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quarto episódio da série sobre direitos das crianças e trabalho para paz. Hoje vamos conhecer Princess Joel, uma criança de rua. Não há dados precisos sobre o número de crianças a deambular pelas ruas do planeta, mas estima-se que sejam entre 40 e 60 milhões e metade estão em África. Princess passou um ano a mendigar em Lagos, a maior cidade da Nigéria. As ruas da cidade são conhecidas por serem extremamente perigosas para adultos e ainda mais para as crianças. As pessoas são assaltadas, atacadas e, por vezes, até assassinadas em plena luz do dia, todos os dias.
Princess Joel nasceu numa pequena aldeia que fica a 600 km a sudeste de Lagos. Quando tinha 13 anos, decidiu que queria fugir à pobreza do campo para se juntar aos seus parentes na grande cidade. Lembra-se do choque que teve quando viu o caos de Lagos e os seus 15 milhões de habitantes.
Quando vim pela primeira vez para Lagos, fiquei muito surpreendida e olhava para todos os lados. Perguntei à minha mãe sobre o local e ela disse: "Isto é Lagos." Disse-lhe que era uma cidade gigante. Em Lagos, os carros e os caminhões andavam em excesso de velocidade, conduziam de forma perigosa e havia muitos veículos. No meu primeiro dia na cidade, tive medo dos carros e dos caminhões.
Princess precisou de vários dias para se orientar nos labirintos da cidade e para perceber que a cidade não era o Eldorado. Os seus parentes, que eram demasiado pobres para sustentar a família, mandaram-na mendigar. Princess descobriu com horror o que significa deambular pelas ruas de uma das cidades mais perigosas da África.
Em qualquer dia há engarrafamentos. É nessa altura que roubam, que disparam armas. Sempre que começava o tiroteio, eu tinha medo das armas. Costumava ver a polícia e assaltantes armados a disparar uns contra os outros. Às vezes estava dentro de um autocarro e eles disparavam. E eu saltava pela janela do autocarro. Na fuga, sofria ferimentos. Se não se pode fugir pela porta do veículo, é preciso saltar pela janela.
Dormir nas ruas, em caixotes de cartão, também significa enfrentar criminosos sem escrúpulos que descarregam nas crianças. Princess foi assaltada várias vezes e o dinheiro que tinha conseguido mendigar era roubado.
Às vezes os gangues de rua perseguiam-me e roubavam-me o dinheiro. Depois fugiam. Deviam ter-me visto a pedir dinheiro e depois pegavam no saco de plástico com o dinheiro e fugiam. Normalmente gritava e as pessoas apareciam e eu contava-lhes que tinha sido roubada. Então elas davam-me algum dinheiro que podia usar para apanhar um autocarro. Tive sempre medo que os gangues de rua me matassem. Podiam esfaquear-me antes de pegarem no dinheiro. Cheguei a vê-los esfaquear pessoas no passado. É por isso que tenho sempre medo.
As crianças de rua são muitas vezes abusadas, sujeitas a espancamentos, ao crime organizado e à prostituição. Por sorte, Princess escapou a este destino, mas rapidamente percebeu que a sua vida estava pendurada por um fio nesta cidade extremamente violenta. Testemunhou várias cenas assustadoras.
Quando estava na rua, vi assaltantes a matarem pessoas. Vi muitas coisas horríveis. Se és um ladrão e és apanhado, pegam-te fogo. De manhã, normalmente, via cadáveres. Uma rapariga morta, por exemplo. Os cadáveres são depois tirados das ruas. Vi mulheres e homens a morrer. Vi ladrões a serem postos em chamas. Por vezes vejo crianças a atravessar a estrada, os carros atropelam-nas e elas morrem.
Confrontada com esta violência omnipresente, Princess começou a sentir falta da tranquilidade, segurança e a inocência que tinha deixado para trás na aldeia da sua infância.
Por ser uma menina, senti que estava mais segura na aldeia do que em Lagos. Nas ruas de Lagos eram estes os tipos de perigos que enfrentava. As pessoas podiam roubar-me, violar-me, raptar-me, vender-me. Estes são alguns dos perigos nas ruas.
Apesar de tudo, Princess conseguiu evitar o pior. Encontrou ajuda e conforto em algumas boas pessoas que conheceu ao longo do seu percurso.
Às vezes, quando estava na rua, as pessoas diziam-me que devia ir com elas para casa. Mas eu dizia que não, porque outras pessoas costumavam aconselhar-me a não segui-las. Há assassinos que praticam rituais e alguns deles podiam querer fazer mal a meninas. Quando andava pelas ruas, algumas dessas pessoas que conheci diziam-me sempre que devia ter cuidado. Porque sou uma menina, as pessoas normalmente têm medo que eu esteja em perigo.
Um dia, Princess estava a mendigar com a sua irmã e foram levadas para a NAPTIP, uma agência nigeriana que se dedica a combater o tráfico humano.
Um dia estávamos a pedir esmola e, enquanto fazíamos isto na rua, alguns funcionários do governo viram a mim e à minha irmã nas ruas. Então, interrogaram-nos. Depois disseram que nos iam entregar ao governo. Meteram-nos numa carrinha e levaram-nos para a NAPTIP.
Princess e a irmã passaram 3 meses na NAPTIP antes de encontrarem novo alojamento, graças a uma missão religiosa, a TREM, sigla em inglês da Missão Evangélica Redentora.
Agora vivo no lar da TREM, em Rehoboth, em Lagos. O lar pertence à Missão Evangélica Redentora. É uma casa de caridade para senhoras e crianças que precisam de ajuda. O lar ocupa-se da nossa alimentação, das roupas e até dos medicamentos. Por isso, a vida no lar é diferente da vida nas ruas.
Desde que está neste ambiente, Princess começou a viver de novo. Descobriu novos rumos e fez novos amigos. Esta é uma primeira vitória, porque não é fácil estabelecer contactos e confiar nas outras pessoas quando alguém testemunhou cenas de violência, como foi o caso de Princess. Mas é para isso que o lar serve, para ensinar os jovens a aprenderem a viver em comunidade outra vez.
No lar partilhamos as nossas tarefas. Aos domingos é a minha vez de lavar os pratos e os tachos. É isso que estou a fazer agora.
O domingo também é um dia de oração para Princess. É um dos seus dias da semana preferidos.
Ao domingo, levam-nos para a sede da Missão Evangélica Redentora. Eu frequento a Igreja dos Jovens.
É difícil para as crianças de rua reintegrarem-se completamente na sociedade. Às vezes são perseguidas pelos seus traumas, mesmo na idade adulta. Mas a Convenção dos Direitos da Criança obriga os países a garantir que estas crianças, tal como todas as outras, tenham acesso à educação e a dar-lhes a oportunidade de encontrar um lugar na sociedade. Em teoria, pelo menos. Contudo, na prática, estes países enfrentam enormes problemas sociais e económicos e raramente consideram as crianças de rua uma verdadeira prioridade. A TREM também dá apoio educativo. Princesa recuperou a esperança desde que começou a frequentar uma escola local num subúrbio de Quetu. Agora acredita no seu futuro. Acha que um dia vai conseguir transformar o seu sonho em realidade.
I want to become an actress because in the film I watch I saw them speaking.
Quer ser atriz porque nos filmes que vejo ouço-os a falar inglês de uma maneira que adoro. Adoro o modo como representam, a maneira como falam. É por isso que quero ser atriz. Estou contente por ter deixado a rua. Agora estou no lar. Isto vai permitir que me torne no que quero ser no futuro. Isto não seria possível se estivesse nas ruas. Se for atriz, será mais fácil para mim ajudar os meus pais do que a mendigar nas ruas.
E assim termina o quarto episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre direitos das crianças e trabalho para paz, um trabalho de Sam Olukoya. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Para saber como ouvir o podcast dos episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, é só irem à página web www.dw-world.de/lbe-podcast. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos agora ao momento em que damos espaço às mensagens dos nossos ouvintes. Do nosso ouvinte Francisco Rubio Cubo, de Barcelona, Espanha, recebemos um e-mail congratulando pelos 60 anos da DW. Muito obrigada pelo carinho, caro ouvinte. O ouvinte Pedro Mateus, de Angola, mandou uma mensagem pelo telemóvel dizendo o seguinte: gosto e acompanho o programa, que é tão interessante e que desperta a consciência dos ouvintes. Obrigada, caro ouvinte. O Pedro Mateus termina a mensagem desejando saúde, desempenho e dedicação para todos da DW. Mais uma vez, obrigada. Pelo Facebook, o ouvinte Raul Sozinho escreveu que a DW é o programa favorito dele e, além disso, disse que a situação em África só irá melhorar quando um dia Deus vier à Terra, quando Deus vier a Angola, defende este ouvinte. Leonel Dorvaldo Diogo comenta os temas da atualidade e diz: é uma pena que o nosso continente ainda está com certos problemas, diz este ouvinte. Clésio comenta os resultados da Bundesliga e diz que o resultado foi um pré-aquecimento para a final. O ouvinte Alcides Sabino escreve também que desde que nasceu nunca houve sossego em África, em Angola, diz ele, e se hoje está bem, amanhã estará mal. A paz vive sem migalhas até o dia em que adormecerei e acordarei num país justo e humanista, diz ele. É de lastimar, escreveu Alcides Sabino. E para terminar, a pergunta de um ouvinte, o Arsênio José Aleixo, que deixa uma pergunta no Facebook perguntando como pode conhecer a Alemanha. Bom, caro ouvinte, existem diferentes formas para fazer isso. Pode vir à Alemanha a passeio, para estudar ou para trabalhar, por exemplo. Se tiver interesse em vir estudar, precisa primeiro conseguir uma vaga ou numa universidade ou no curso de idiomas. Também existem instituições que apoiam esse tipo de estudo no exterior. Dá uma procuradinha na internet e com certeza vais encontrar alguma informação. Muito obrigada a todos os ouvintes pelo acompanhamento desta emissão de domingo. Até a próxima!